DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo à emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha, apresento-lhe as notícias deste sábado, 18 de outubro. Em Moçambique, o presidente da Renamo, Afonso de Lhacama, garantiu que não vai recorrer à violência e disse estar pronto para negociar com o governo a criação de uma verdadeira democracia. Em conferência de imprensa em Maputo, o líder da Resistência Nacional Moçambicana recusou ser um belicista e prometeu que não haverá um novo conflito no país. Porém, o líder não afastou a possibilidade de exigir novas eleições ou o cenário de um governo de união nacional. O presidente do maior partido da oposição disse ainda que as eleições gerais de quarta-feira foram, passo a citar, uma fantochada. O porta-voz da Frelimo garantiu que não houve nenhum contacto entre o partido no poder em Moçambique e a Renamo sobre cenários pós-eleitorais. Contactado pela agência de notícias Lusa, o porta-voz da Frelimo, Damião José, prometeu, no entanto, responder ao pedido de negociações do líder da Renamo. Os resultados oficiais provisórios colocam a Frente de Libertação de Moçambique na dianteira, com 61% da votação. Este sábado, o secretário-geral das Nações Unidas apelou ao povo moçambicano para que mantenha uma atmosfera calma enquanto se aguardam os resultados finais. Ban Ki-moon recordou que o sufrágio foi pacífico, segundo as missões de observação internacionais. 22 pessoas, a maioria mulheres e crianças, foram mortas no leste da República Democrática do Congo, vítimas de um ataque de um grupo armado rebelde. O assalto aconteceu 2 dias depois de um episódio semelhante que dizimou outras 26 vidas. Segundo a agência de notícias France Presse, que cita um governador local, o ataque foi perpetrado pelos rebeldes ugandeses da Aliança das Forças Democráticas. Em Angola, a avaliação do processo de desarmamento dos rebeldes da República Democrática do Congo está em curso numa cimeira de 3 dias, patrocinada pelas autoridades angolanas. Trata-se da terceira reunião ministerial da Conferência Internacional dos Grandes Lagos e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. A reunião, iniciada hoje em Luanda, termina na segunda-feira e envolve altas figuras de Estado dos países da região. Portugal deverá montar uma base de retaguarda para prevenção e combate ao vírus Ébola no Hospital Militar de Bissau. Segundo a Ministra da Saúde da Guiné-Bissau, Valentina Mendes, serão aqui instalados os equipamentos e pessoal que vai garantir o tratamento de eventuais casos do surto. A base portuguesa deverá completar um centro de tratamento e isolamento que o governo quer implantar no Hospital Simão Mendes. Até agora, este país não registrou qualquer caso do vírus. O surto de Ébola já matou mais de 4.500 pessoas, entre 9 mil casos confirmados, a maioria na África Ocidental. O Conselho de Segurança da ONU instou a comunidade internacional a intensificar o apoio ao governo iraquiano e às forças de segurança internacionais no âmbito da batalha que travam contra os extremistas do Estado Islâmico. A Força Aérea da Coligação, liderada pelos Estados Unidos, continua os ataques sobre os jihadistas na Síria. Já as forças iraquianas tentam travar os avanços dos terroristas sobre Bagdad. Na Alemanha, uma mega operação policial levou a atenção de 2 suspeitos de pertencerem ao Estado Islâmico. Na cidade fronteiriça de Aachen, a polícia efetuou rusgas em 3 apartamentos, detendo 2 indivíduos que alegadamente forneceram ajuda logística e financeira aos terroristas da milícia jihadista. O saldo da tempestade de neve que apanhou de surpresa alpinistas num circuito popular de trekking no Nepal já vai em 43 mortos. Este sábado, 11 corpos foram avistados por um helicóptero que participava nas buscas nos Himalaias. Até agora foram resgatadas 385 pessoas do trilho de Annapurna, a 10ª montanha mais alta do mundo. Dezenas de pessoas estão ainda desaparecidas. Entre os mortos estão nepaleses, canadianos, polacos, eslovacos, indianos e israelitas. No futebol, foi hoje dia de 8ª jornada da Liga Alemã. Na Bundesliga, o Bayern de Munique venceu por 6-0 o Werder Bremen. O Mainz derrotou o Augsburg por 2-1. O Hannover perdeu em casa frente ao Mönchengladbach por 3-0. O Friburgo também perdeu por 2-1 contra o Wolfsburgo. O Stuttgart empatou a 3 com o Bayer Leverkusen. O Colónia venceu por 2-1 o Borussia Dortmund. O Schalke derrotou o Hertha por 2-0. Foram as notícias. Pode comentar estes e outros assuntos por e-mail para afriportug@dw.de ou então envie-nos uma mensagem para o número 0049-1758-198273. Fica agora com o programa que se insere na nossa série dos 40 anos do 25 de Abril e da Independência das Antigas Colónias. Pode consultar toda a informação em www.dw.de/40anos. No programa Contraste, Madalena Sampaio leva-nos até Cabo Verde.
DW Contraste.
Amílcar Cabral escolheu Maria da Luz Lili Caboal para dirigir em Conakry a Escola Piloto, um internato inaugurado em 1965 para preparar os filhos dos combatentes do PAIGC para a independência. Lili Caboal agradece hoje a sorte de ter participado na luta de libertação. Antes da Guiné, ela passou pelo Senegal, onde tratava os feridos de guerra que vinham por Ziguinchor, na fronteira. Foi nos tempos da aluna universitária na capital portuguesa, Lisboa, onde frequentava a Casa dos Estudantes do Império, que a cabo-verdiana, natural do Tarrafal de Santiago, passou a identificar-se cada vez mais com os ideais da luta pela independência. Este contraste começa em 1961, ano em que um grupo de estudantes africanos das então colónias portuguesas fugiu de Lisboa rumo à luta pela independência. Lili Caboal, então com 26 anos e mãe de uma bebé de 17 meses, fazia parte desse grupo. Acompanha-o Madalena Sampaio. Em junho de 1961, que foi o ano do início do conflito armado em Angola, integrou um grupo de 50 estudantes africanos que fugiu de Portugal para continuar a luta pela independência noutros destinos. Como é que foi essa travessia? Recorda-se bem?
Nessa altura estava eu a preparar a minha tese para a licenciatura em História e Filosofia. Frequentava muito a Casa dos Estudantes do Império e, a partir daí, organizou-se essa saída de um grupo de estudantes dos diferentes países, mas mais de Angola, para ir juntar-se aos movimentos de libertação dos respectivos países. Saímos de Lisboa para o Porto e, no dia seguinte, muito cedo, partimos para a fronteira de Espanha. Mas em Espanha nós encontramos já a polícia que nos esperava. E aí fomos chamados para a polícia e cada um ia fazendo a sua declaração. Entretanto, teria havido intervenção da Igreja Protestante, porque nós depois ficamos instalados numa igreja do Conselho Ecuménico das Igrejas. De Portugal já tinham pedido à Espanha para nos mandar para Portugal. Da Espanha, depois fomos libertados, seguimos para Paris. E, entretanto, houve comunicação com outros países da África, com o Ghana, e aí Kwame Nkrumah prontificou-se a mandar-nos um avião buscar-nos à Alemanha. Chegados ao Ghana, fomos alojados num liceu. Era um grupo de cerca de 50 jovens estudantes que saíam daquele meio estudantil. Tivemos a oportunidade de contactar vários dirigentes dos outros países. Foi aí que eu tive a oportunidade de conhecer Cabral, Amílcar Cabral, que por acaso conhecia também muito bem a minha família do Tarrafal.
Como é que foi esse primeiro encontro com Amílcar Cabral?
Foi muito boa. Ele era uma pessoa de uma simplicidade extraordinária, um grande pedagogo. Falando com ele, uma pessoa sentia-se realmente muito mais livre e convicta daquilo que nós poderíamos fazer. E então ele tinha contactos connosco, falava, perguntando a cada um o que é que queria fazer a partir daí. Eu, casada com um estudante também angolano de medicina, o Boal, esse foi no grupo dos angolanos que foram para a frente do Congo Kinshasa, para a criação de uma frente de saúde para apoiar os feridos de guerra de Angola. E eu, com um bebê de 17 meses, que naquele contexto não quisemos trazer o bebê, não sabíamos para onde íamos, o que era, o que ia acontecer. E então foi realmente o momento mais duro da decisão, ter que separar-me do bebê. Então mandei a minha filha para a minha mãe, que vivia no Tarrafal, e nós fomos. Eu disse ao Cabral que eu gostaria de ficar num sítio onde poderia ter informações da minha filha. Então, Dakar, Lugana, nós fomos para Conakry, onde havia a base do PAIGC. De lá, eu preferi ir para o Senegal para poder ter contacto com a família. Fiquei integrada no PAIGC, trabalhando no bureau.
E aqui no Senegal trabalhava na mobilização de cabo-verdianos para
sim,
o PAIGC?
Sim. Muitas vezes Pedro Pires e eu saíamos naqueles autocarros a contactar a comunidade cabo-verdiana, onde tínhamos, identificou-se, era um número não muito grande, mas bastante importante, com quem nós falávamos, discutíamos, punha-se o problema da situação do país naquele momento, naquela onda, digamos, das independências que nós estávamos a viver no Senegal. Era a independência da Guiné-Conakry, do Ghana, Costa do Marfim. Então, a possibilidade também de nós conseguirmos lutar para conseguir a independência de Cabo Verde. Mas também a nível do bureau, eu tinha aí trabalho, a nível da administração de finanças e contacto com os feridos de guerra que vinham do norte da Guiné-Bissau. E, estando aí no Senegal, em contacto com a minha filha, que depois, mais tarde, a minha mãe conseguiu ir até o Senegal levar-me, mas ela, nessa altura ela já tinha 5 anos. Eu fazia esse trabalho a nível do Senegal e também a nível de Conakry, da educação. A escola piloto foi criada em 64, depois do Congresso de Kassaká. Mas como eu estava preocupada com o problema da filha, só em 69 é que eu fui assumir a direção da escola piloto em Conakry.
Que era uma escola fundada por Amílcar Cabral a pensar na formação de quadros que viriam a conduzir os destinos da Guiné-Bissau e de Cabo Verde quando estes fossem independentes.
Uma das grandes decisões desse congresso foi realmente a criação de uma escola que pudesse receber os órfãos de guerra e os filhos dos combatentes, com o objetivo de dar uma formação já virada para a criação do tal homem novo que ele dizia.
O que era mais importante ensinar aos alunos?
Dávamos português, todas as disciplinas, nos primeiros anos, porque depois introduzimos também o francês e o inglês. E íamos até à sexta classe. Mas aqueles alunos mais avançados realmente tiveram muitas facilidades quando foram estudar para o estrangeiro. Porque a partir da sexta classe nós conseguíamos bolsas para a formação deles. Mandamos alunos para Cuba, para a União Soviética na altura, para a Alemanha Democrática, para a Checoslováquia, e dávamos também história, a nossa história. E os manuais que nós elaborávamos eram virados para a geografia da Guiné e Cabo Verde, a história da Guiné e Cabo Verde.
Em apenas 10 anos, o PAIGC formou mais quadros do que o regime colonialista em 500 anos. A arma da teoria era tão ou mais importante que a luta armada?
Sim. A preocupação de Cabral era isso. Ele dizia mesmo, se eu pudesse, fazia uma luta só com livros, sem armas. Porque realmente era a melhor maneira de preparar os quadros para o futuro. E havia realmente uma relação estreita, forte, dentro da escola, entre professores, alunos. E isso continuou. Ainda hoje, quando eu encontro um antigo aluno da escola piloto, é sempre um momento realmente gratificante.
Há algum episódio durante a luta de libertação nacional que a tenha marcado em especial?
Naquela saída de Paris, sim, para a Alemanha, íamos em autocarros. E nós saímos de Portugal apenas com um saquinho de 5 quilos. E, na altura, como era uma saída clandestina, não tínhamos a hora exata da saída do autocarro. Então eu saí para ver umas montras aí. Quando eu voltei, os camaradas já estavam no autocarro. E eu procuro o meu saco. Mas onde é que está o meu saco? O que é do meu saco? Disseram-me. O Pedro é que levou. Porque o camarada Pires, pensando que uma senhora precisa mais de um saco que um homem, deixou o saco dele e levou o meu. Para mim, isso é a prova do altruísmo do Pires que me marcou.
E o dia em que soube da Revolução dos Cravos em Portugal, a 25 de Abril de 1974, como é que recebeu essa notícia?
Nessa altura foi uma coisa, pareceu uma pólvora, posso dizer. Quando nós soubemos dessa revolução, eu entrava numa sala de aula, eu dizia, revolução em Portugal. Parecia que tivesse, como se tivéssemos aceso um pau de fósforo. Toda a sala se levantava, contentes. E então, pronto, passei de turma a turma a informar dessa revolução. Eu, sinceramente, não estava à espera daquilo naquele momento. E certamente os alunos também. De modo que isso foi uma das coisas que me marcou. Outra foi quando, após esse período em que os militares começaram a deitar abaixo os aviões portugueses, cada vez que nós tínhamos informação de um avião, dois ou três que foram abaixo, eu ia também às salas de aula e os alunos ficavam, desenhavam logo, pintavam um avião e punham uma maca com feridos de guerra. Outro que me marcou foi quando a Titina Silá, que vinha de Zeguinchor para vir assistir às cerimónias fúnebres de Cabral, e ao atravessar o rio morre. Quando me disseram da morte da Titina, eu não queria acreditar e tinha até, nem queria que os outros soubessem que eu sabia disso.
E quase 40 anos depois da proclamação da independência, a luta valeu a pena?
Eu que conheci este Cabo Verde, em que eu, para fazer o liceu, tive que ir a São Vicente, porque não havia um único liceu em Santiago. Agora, quando eu vou ao Tarrafal, e agora vejo o liceu, com todas as condições que tem agora, jovens frequentando o liceu, com uniforme, com uma cantina. Tive muita sorte. Primeiro, a oportunidade de ter participado nessa caminhada. E segundo, de ter chegado ao fim com vida para ver o que estou a ver agora. Valeu a pena.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao 26º e último episódio da segunda temporada de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada. Antes de começarmos, vamos recapitular o que aconteceu aos adolescentes da Academia Bongo. Anita, a aluna de intercâmbio de Labória, ficou amiga de Teresa e de Maria, depois de algumas desavenças iniciais. Nuno, colega de turma delas, ultrapassou finalmente o seu problema com as drogas, mas ainda não ultrapassou os sentimentos por Maria.
Sinto a tua falta, Maria.
Nuno, eu... Tu estás a fazer-me sentir muito pouco à vontade.
Desculpa. Não era essa a minha intenção. Mas pensei que deveria ser aberto contigo e dizer-te como me sinto.
No último episódio, Maria não se estava a sentir bem. Estava a ajudar a mãe em casa quando lhe pregou um susto terrível.
Então, Maria, tu estás grávida de 8 meses. Ainda me podes ajudar. Maria, estás bem? Oh, filha, Maria.
Luísa levou a filha para o hospital e ela já lá está há 2 dias. Será que está melhor? Estamos prestes a descobrir neste episódio intitulado Um Novo Começo.
Encruzilhada.
Estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. No dia a dia,
decisões difíceis.
No caminho,
lições a aprender.
Isso, menina. Estás a portar-te muito bem, Maria. E sabes que o teu bebê só devia nascer daqui a 4 semanas. Mas decidiu nascer agora. E ele precisa da tua ajuda, menina.
Sim.
E lembra-te de respirar. Agora inspira. Expira. Vamos lá, Maria, tu consegues.
doutor. Doutor, o que aconteceu? Como está a minha Maria? Eu queria vê-la, mas não me deixaram entrar, doutor.
Dona Luísa, a sua filha está bem.
Ai, graças.
Ela entrou em trabalho de parto.
Já?
Depois de ter ido embora da última vez.
Sim.
E estava a ter algumas dificuldades.
Oh.
Por isso, tivemos de induzir o parto. Mas tenho boas notícias para si.
Ai, sim.
A Maria acaba de dar à luz uma menina.
Oh, isso sim.
A sua neta. Parabéns.
Ai, mas... E ela está bem, doutor? A Maria... Bem, quer dizer, a bebê? Ah, sei lá, quer dizer, as duas, doutor.
Estão as duas muito bem.
Mas não compreendo. Ela só estava grávida de 8 meses. Por que é que a bebê veio cedo?
Bem, em geral, há um risco maior de parto prematuro para adolescentes.
Sim, sim.
A Maria também é muito magra e teve uma ligeira infecção.
Oh.
Foi por isso que ela desmaiou no outro dia. E porque ela teve a infecção, as águas rebentaram e ela começou a ter contrações.
Ai, meu Deus, minha filha.
Ah, mas não se preocupe, ela está bem. É, de qualquer forma, fez muito bem trazê-la para cá.
Sim.
Assim, ela teve tratamento médico constante e nós pudemos dar-lhe toda a ajuda que precisava.
Ah.
Muitas futuras mães em África não têm isso.
E onde é que elas estão agora? Eu posso vê-las?
A Maria está na ala 7.
Sim.
Mas pusemos a bebê na sala de incubação.
Ah.
Pode vê-la mais tarde. Venha. Vou levá-la até a Maria.
Ah, muito obrigada, doutor. Muito obrigada mesmo. Que Deus lhe pague.
Não chora. A tua tia Anita está aqui. Oh, Teresa, Anita. É tão bom ver-vos aqui.
Também é bom ver-te, Maria. E a tua filhinha é tão bonita.
Oh, obrigada.
Mas ela é tão magra. Por que é que ela tem de ficar aqui nesta coisa?
Isso é uma incubadora, Teresa. Elas mantêm os bebés prematuros em segurança e quentinhos lá dentro para que cresçam até a maturidade. Por que é que estás a chorar, Teresa?
Não. Não é nada.
Oh, Teresa, vá lá. Tu podes dizer-nos.
Bem, é que... Quando eu estava a viver com manecas, eu pensei que estava grávida.
O quê?
Sim. E porque me falaste do Dr. Roberto, Maria, fui vê-lo. Ele disse-me que eu não estava grávida.
Mas são boas notícias, Teresa. Por que é que estás a chorar?
É porque... Ele disse-me que eu nunca vou engravidar.
Oh.
Isto porque fiz 2 abortos e o doutor Zito não os fez bem. E agora o meu útero está perfurado. Nunca vou poder ter um bebê.
Oh, Teresa, eu não sei o que dizer. Vem cá, vem cá.
Desculpa, Maria. Não quero estragar a tua felicidade.
Oh, Teresa, por favor, está tudo bem, ok?
A
tudo
tua
bem.
Bebê é tão bonita, Maria. Já escolheste o nome para ela?
Ainda não. Oh, quem é que te enviou uma SMS? Vamos lá ver. Olá, Maria. Ouvi dizer que estás no hospital. Espero que estejas bem. E o bebê também. Daniel.
Uau!
Quem diria?
Não sei o que pensar disto.
Olá, Maria. O médico disse que podia entrar.
Nuno!
Com licença.
Nuno!
Olá, Anita. Olá, Teresa.
Olá!
Olá.
Teresa, que tal esperarmos lá fora?
É melhor.
Nuno, então vemo-nos na competição de natação amanhã na escola, não é?
Sim, vemo-nos lá.
Ok.
Tchau.
Como estás, Maria?
Ah, eu estou bem, Nuno. O que é que estás a fazer aqui?
Maria?
Sim?
Eu sou... Não sei. Eu ainda gosto de ti.
Oh, Nuno.
Nuno, tu és bom demais para mim.
Anda, Anita, vamos sentar-nos aqui para podermos ver a piscina toda.
Boa ideia, Teresa.
Senhoras e senhores, por favor, deem as boas-vindas aos participantes da competição de natação do Festival de Desporto Interescolar.
Nuno, 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 Nuno!
Nadadores, Nuno, nos lugares, Nuno, preparados, partida! Aí vão eles, Francisco Cubia, na segunda faixa, leva vantagem desde cedo, mas esta é uma viragem impressionante por Nuno Jumba. Nuno Jumba está agora a ultrapassar Francisco Cubia e ele lidera na fase final. E ele destaca-se. E Nuno Jumba vence a competição. Incrível! Que vitória espetacular do Nuno Jumba da Academia Bongo!
Que nadava muito ultimamente, mas sabias que ele era assim tão bom, Teresa?
Não fazia ideia, Anita.
E aí vê o novo campeão, Nuno Jumba. Então, como é que te sentes, Nuno?
Nunca me senti tão bem. É uma sensação incrível.
És relativamente novo na natação, não és? Por que é que nunca ouvimos falar de ti antes?
Bem, só descobri há pouco que sou bom em natação.
E como é que descobriste?
Ultimamente tive muitos problemas e envolvi-me em drogas e estava à procura de uma forma de deixar isso. Graças ao aconselhamento e ao apoio dos meus pais e amigos, aprendi que há um vício melhor que o desporto.
E como é que o desporto te ajudou a resolver os teus problemas?
Consegui fazer novos amigos através da natação e recuperar a minha autoestima.
E não há melhor forma de recuperar a autoestima do que sendo um novo campeão de natação de competição interescolar. Senhoras e senhores, Nuno Jumba!
E é assim que nos despedimos de Nuno, Anita, Teresa, Maria, Daniel e todos os outros. Pelo menos por agora. Este foi o último episódio da segunda temporada da nossa série Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, escrita por James Muhando. Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprenderdeouvido. Até à próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
Por SMS, Liu Sinhakande da Guiné-Bissau escreve: a RNAMO deve aceitar os resultados. O seu líder fez bem não recorrer à violência. Mais diálogo. Xavier Santos Lopes, também da Guiné-Bissau, enviou o seguinte SMS: La Cama merece a confiança dos moçambicanos pela forma como priorizou o diálogo e não a violência. Admiro Alex do Lubango, em Angola, escreveu-nos através do Facebook. Ele diz: para que a garantia afirmada por Afonso de Lacama se efetive, é necessário que as forças de segurança moçambicanas estejam muito atentas aos passos de Lacama, pois se ele voltar para Gorongosa, os confrontos ressurgirão em Moçambique. O Sifo James comenta: estamos em paz, é o que importa. Faustino Negai Buiti publica o seguinte: gostei da atitude do presidente da RNAMO, é assim mesmo. A guerra não dá benefícios, mas sim a destruição. Recomendo à RNAMO que tenha mais calma e nas próximas eleições se empenhe mais. E um dia vão conseguir. São estes os comentários de hoje. Obrigado a si por ter estado desse lado. Está completa a informação por agora. Eu, Nuno de Noronha, despeço-me a partir de Bona. Voltamos amanhã com uma emissão apresentada por Maria João Pinto. Tenha uma boa noite.